Ultimamente, uma companhia que amo e com quem tenho um enorme prazer de colaborar, a NVIDIA, como host do podcast Vem Aí, aumentou tanto sua valuation no mercado que chegou a fazer parte do seleto grupo de empresas que vale mais de US$1 trilhão. É apenas a nona empresa no mundo a alcançar esse marco e apenas outras 5 empresas em todo o mundo têm este marco, né? Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Saudi Aramco. No último trimestre, o lucro da empresa aumentou 26% para, de fato, US$2 bilhões, e as vendas subiram 19% para US$7.2 bilhões, superando muito as previsões dos analistas de Wall Street. O valor das ações subiu cerca de 180% até agora, neste ano. Isso devido ao crescimento da inteligência artificial como tecnologia, da sua crescente adoção no mundo dos negócios. Veja bem na área de consultoria, por exemplo. A PwC afirmou em abril que investirá US$1 bilhão nos próximos 3 anos na tecnologia, enquanto a Ernst & Young anunciou em 2021 que irá investir US$2.5 bilhões ao longo de 3 anos. A Bain & Company se associou ao OpenAI, fabricante de ChatGPT, enquanto a Deloitte está se unindo ao fabricante de chips NVIDIA. E a IBM, cujo trabalho em inteligência artificial remonta à introdução do Watson, anunciou mais um centro de excelência para a inteligência artificial, neste caso generativa. E last but not least, os investimentos em IA generativa devem atingir US$42.6 bilhões até o fim do ano, de acordo com PitchBook. E as menções de inteligência artificial em chamadas de investidores em Wall Street dispararam esse ano. Ou seja, o crescimento da inteligência artificial é fato, mas até onde nos chegaremos? E o que esse crescimento implica para o alcance que é muitas vezes chamada de inteligência artificial geral? E mais uma pergunta, será que devemos esperar inovação após inovação? Ou talvez por um tempinho não irá vir tanta inovação, não? Bom, é de tudo isso que iremos falar neste episódio de hoje do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já foi diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros 6 competências para surfar na transformação digital e o mais novo, Meta Leadership. E também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Aí, se quiser entrar em contato comigo, é pelo meu site, andreaiorio.com. E já para entrar no clima do episódio de hoje, vamos ouvir agora uma frase do Mark Zuckerberg, CEO da Meta, que nos fala sobre por que nós não deveríamos esperar grandes inovações na área de inteligência artificial nos próximos anos. Ouça só. Em que ano você acha que teremos uma superinteligência? Eu não sei, quero dizer, isso é pura especulação. Acho que é muito claro, dando um passo para trás, que tivemos uma grande descoberta no último ano. Sim, certo, onde os Large Language Models e modelos de difusão basicamente alcançaram uma escala em que são capazes de fazer coisas interessantes. Então a pergunta é, o que, que acontece a partir daqui? E para ilustrar os dois extremos, de um lado tipo, ok, tivemos apenas uma descoberta. Se tivermos outra descoberta sim, ou talvez duas, então poderíamos ter algo verdadeiramente louco, certo? É como se isso fosse muito mais avançado. E do lado desse argumento, tipo, ok, talvez estejamos apenas alguns passos de distância de alcançar algo que se parece mais com inteligência geral. Ok, esse é um lado do argumento. E outro lado é que, historicamente, vemos com mais frequência que uma descoberta leva nesse ciclo de hype de Gartner, né? Porque é o hype e depois é o vale da desilusão, quando as pessoas acham que é uma chance de... de ter uma outra descoberta, mas na verdade não vai ter. Talvez você tenha que conviver com essa por mais um tempo, você pode, sabe, podem ser 5 anos, podem ser 10 anos, podem ser até 15 anos, até que você descubra a grande coisa que precisa ser descoberta. Mas acho que, de fato, acabamos de ter essa descoberta, de certa forma, significa que estamos em um ponto muito incerto sobre o que está por vir. e eu acho que a visão técnica tradicional, ou olhando para a indústria, iria sugerir que nós não vamos apenas acumular uma descoberta em cima da outra a cada 6 meses ou algo assim. Agora, eu acho que vai levar muito mais tempo entre essas. É fato que uma pergunta que todo mundo se faz na frente de novas tecnologias é: quando elas fazem promessas ousadas, né? Como que a gente discerne a verdade do que é comercialmente viável? E quando essas ideias irão dar um retorno, se isso que vai acontecer? E para responder a essas perguntas, que existe o Gartner Hype Cycles, esse modelo da Gartner que fornece uma representação gráfica da maturidade e da adoção de tecnologias e, sei lá, aplicativos digitais e assim por diante, como elas poderão ser relevantes para solucionar problemas de negócio? Essa metodologia proporciona uma visão de como uma tecnologia irá evoluir com o tempo, fornecendo uma fonte mais segura de insights para que você possa tomar melhores decisões. Como funcionam os hype cycles? Cada hype cycle mergulha em 5 fases principais do ciclo de vida de uma tecnologia. Primeiro, o gatilho da inovação. A possível inovação tecnológica que dá o pontapé inicial, né? Provas de conceitos. Isso gera um grande hype, né? Aí tem empolgação na mídia, nas redes sociais. Muitas vezes não existem ainda produtos utilizáveis e a viabilidade comercial ainda não foi comprovada. A segunda etapa é o pico das expectativas. Essa empolgação inicial resulta em algumas histórias de sucesso, mas muitos fracassos. Algumas empresas dão certo, enquanto outras ficam para trás. O terceiro é o vale da desilusão. O interesse público diminui à medida que experimentos e implementações não alcançam os resultados desejados. Algumas empresas de tecnologias decolam, enquanto outras fracassam. Os investimentos continuam apenas se os provedores, né, que, os fornecedores que sobreviveram, aprimorarem seus produtos para atender aos seus clientes. A quarta fase é, de fato, a concretização da informação. Então surgem mais exemplos de como a tecnologia pode beneficiar as empresas, eles se concretizam, são mais entendidos. Então lança-se produtos de segunda, terceira geração, novas empresas investem em pilotos. E o último é, de fato, a planície da produtividade. Essa adoção convencional começa a decolar, os critérios para avaliar a viabilidade das tecnologias são mais definidos, então essa ampla aplicabilidade e relevância da tecnologia são mais comprovados. E, de forma geral, a tecnologia se estabeleceu. Então, segundo Mark Zuckerberg, nós estamos no momento em que, após um breakthrough grande como o amadurecimento dos Large Language Models e a popularização de soluções como o ChatGPT, agora é esperada uma desilusão sobre a tecnologia. Não é, afinal, isso que aconteceu com o metaverso e várias tecnologias da Web3? Pense bem. Não é tão fácil manter o ritmo de inovações constante, ainda mais no mundo da inteligência artificial, pois, se formos olhar bem para seu histórico, sofreu de um inverno, entre aspas, mais profundo, em que não teve muita mais pesquisa nem inovação na área de inteligência artificial. Vamos pensar em como os Large Language Models e o ChatGPT preencheram um gap de ineficiência gigantesca relacionada a trabalho manual, cognitivo também do ser humano, ou seja, criação de conteúdo, estudo mnemônico, raciocínio lógico, ao ponto que eu teria a coragem de dizer que é possivelmente a inovação que mais simplificou a vida humana na história, e que mais preencheu o gap de ineficiência e baixa produtividade relacionado ao tempo que demorava para o ser humano performar essas atividades. Né? Então isso nos faz pensar se nós não estejamos tão longe do que chamado também de inteligência artificial geral. É o que o Ray Kurzweil definiu como um elemento atrás da singularidade. E para entender mais dessa discussão, vamos começar pelo seguinte. Parece que existem organizações e estruturas no mundo que são mais inteligentes do que os seres humanos. Por exemplo, uma empresa que age como uma entidade com marca única, né? Embora seja composta por pessoas, esperamos que uma empresa com muitos funcionários tome decisões mais inteligentes do que uma única pessoa. Seria preocupante se não fosse assim. Outro grande exemplo é o mercado de ações, que é um sistema distribuído entre milhões de pessoas ao redor do mundo que votam diariamente ao escolher onde investir. Esse sistema é mais inteligente do que qualquer outro indivíduo de forma individual e utilizado para alocar capital de forma eficiente a nível global, né? Já existem sistemas cibernéticos que unem a inteligência de várias pessoas e a inteligência de pessoas à tecnologia para formar algo dramaticamente mais inteligente. A gente pode ver isso nos experimentos do Neuralink, do Elon Musk. E podemos aproveitar esses sistemas de maneira produtiva para avançar a sociedade, desde que construamos e equilibremos estas estruturas em si. Isso me dá esperança de que, à medida que a tecnologia avança, já temos muitas organizações mais inteligentes do que um único ser humano, o que é benefício para o progresso da humanidade, né? A inteligência artificial não está se tornando super inteligente, mas está impulsionando a inteligência coletiva, principalmente humana. Ela melhora a educação das pessoas, mantendo elas mais informadas e torna a comunicação e o debate de ideias mais eficiente. Por meio desse processo, a inteligência coletiva se torna cada vez mais inteligente, possivelmente mais rápido do que os sistemas individuais de inteligência artificial. E talvez, né, de fato, a inteligência coletiva possa superar, então, algum dia o desenvolvimento de inteligência artificial. Então, não é só a inteligência artificial avançando até uma superinteligência, mas é também a inteligência humana avançando de forma mais rápida que nunca, graças à inteligência artificial. Então, será que a combinação das duas coisas é o que irá realmente gerar essa superinteligência? Ou inteligência artificial generalizada, que é o que se fala há muito tempo? Bom, de fato, essa é uma possibilidade. Vamos entender um pouquinho do que ela se trata, tá? Porque quando a gente olha, isso provavelmente ainda vai demorar essas décadas que o Mark Zuckerberg também falou, mas quando a gente olha para as possibilidades de desenvolvimento, é provavelmente o próximo grande passo. A inteligência artificial geral é uma forma teórica de inteligência artificial que pode aprender e raciocinar como os seres humanos, potencialmente resolvendo problemas complexos e tomando decisões de forma independente. Ao contrário, de fato, né, de outras formas de inteligência artificial, como a inteligência artificial estreita ou fraca, que são projetadas para executar tarefas específicas, a inteligência artificial geral seria capaz de realizar uma ampla variedade de tarefas, de se adaptar a novas situações e aprender com experiência. Seria capaz de raciocinar sobre o mundo, formar conceitos abstratos, generalizar conhecimentos de um domínio para outro. Tal se comportaria como seres humanos sem ser programada explicitamente para isso. Além de ter acesso a uma vasta quantidade de conhecimento, ela pode praticar o senso comum, pois entenderia as nuances das situações cotidianas e responderia de forma adequada, porque, de fato, ela pode raciocinar sobre cenários que não foram programados explicitamente e usar o senso comum para orientar suas ações. Também o aprendizado por transferência, né? Pode transferir conhecimentos e habilidades aprendidos de uma tarefa para outras tarefas relacionadas. Pensamento abstrato. Será capaz de compreender e trabalhar com ideias abstratas, permitindo que aborde problemas complexos e desenvolva soluções inovadoras. Compreensão de causa e efeito. Seria capaz de antecipar os resultados de suas decisões e tomar medidas proativas para alcançar seus objetivos, entendendo e usando relações de causas e efeito. Isso significa que ela poderia prever as consequências de suas decisões e tomar medidas proativas para alcançar seus objetivos. No entanto, existem preocupações sobre as possíveis implicações dela para a sociedade e a força de trabalho, né? O físico inglês e autor Stephen Hawking alertou sobre os perigos de um desenvolvimento de uma inteligência artificial completa, dizendo que isso poderia significar o fim da raça humana, uma vez que as máquinas se reinventam de forma cada vez mais rápida, deixando os humanos incapazes de competir. Alguns especialistas, como o inventor e futurista Ray Kurzweil, acreditam que computadores alcançarão em breve níveis de inteligência humana. Ele acha que isso irá ocorrer em 2029 e que a inteligência artificial continuará a melhorar exponencialmente, levando avanços que permitiriam operar em níveis além da compreensão e do controle humanos. Recentes desenvolvimentos em IA generativa nos aproximaram de realizar a visão da inteligência artificial generalizada. Interfaces amigáveis, como o ChatGPT, demonstraram que conseguem compreender comandos de texto humano e responder a perguntas sobre uma vasta variedade de tópicos, embora isso ainda se baseie na interpretação de dados produzidos por humanos. Mas a partir disso, devemos entender que o pulo incrível que o mundo deu a partir desta inovação por um tempo será muito difícil de se ver até o atingimento da inteligência artificial generalizada. Então, eu quero que você reflita nisso tudo como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @andreaiorio_kinuts, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo o que é preciso para acelerar a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo episódio do Metanoia Lab.